Convidado a esta hora, meu e do Sérgio Costa, ele é sociólogo, é professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e está aqui para nos apontar aqui algumas, para nos dizer como é que nos vamos relacionar uns com os outros no futuro. Qual será a herança social, por assim dizer, desta pandemia? Muito obrigado, José Manuel, obrigado por estar aqui connosco no Nunca é Tarde, bem-vindo. Começo por lhe perguntar se é assim tão absoluto e se podemos dizer com esta clareza que as relações sociais, a forma como nos relacionamos uns com os outros, ficou mais pobre com esta pandemia. E só para entender melhor a direção aqui da minha pergunta, por um lado, de facto, estamos mais longe uns dos outros, objetivamente, não é? Fisicamente, mas por outro, a sensação que eu tenho é que se fortaleceram outro tipo de laços, a vizinhança, a preocupação com o bem-estar e a saúde do outro. Como é que olha para este panorama?
Boa tarde ao
Boa tarde.
Renato Duarte e ao Sérgio Costa, e obrigado pelo convite.
Boa tarde.
Sim, boa tarde. As análises não são lineares e já temos experiência de outros países, sobretudo a China, num contexto diferente, mas também a Taiwan ou até a Suécia, que nunca foi para o confinamento, o impacto que tem. E é diferenciado, como disse. Temos aqui uma componente de empobrecimento, aquilo que nós chamaremos no futuro a geração Covid. Todos estes jovens que suspenderam a escola, as suas redes cotidianas, os seus rituais, as suas afabilidades, as suas proximidades, e vão estar um longo período, até setembro, sem reativar essas redes e esses contactos. E isso vai ter um impacto muito grande. Também nos mais idosos, naqueles que, por lei e pela determinação do estado de emergência, não podem sair livremente para o espaço público. A ideia de futuro, a ideia de construção de uma vida com qualidade fica muito afetada. E mais importante do que isso, estas duas gerações que não se cruzam, tirando as famílias onde, por sorte, por coincidência, ou até por falta de meios, ou de serem de uma classe alta que tem recursos para isso, as gerações podem estar juntas. Mas nas outras que isso não é possível, isso vai ter muito impacto, porque os mais velhos em Portugal são muito importantes na orientação, na proximidade com os mais novos. Por outro lado, como disse, e bem, temos um reforço dos laços de solidariedade e da mobilização das pessoas a nível do voluntariado. Não temos dados fidedignos para Portugal, mas, por exemplo, na Grã-Bretanha, há um afluxo de voluntários de 750 mil pessoas que se ofereceram numa plataforma e que estão diariamente a ajudar os vizinhos, a ajudar pessoas que até que não conhecem.
Isso será para ficar, José Manuel? Será uma coisa que nós vamos conseguir prolongar além deste tempo de pandemia? Acha que de facto esse fortalecimento dos laços é uma coisa que vai ser continuada?
Aqui temos que matizar outra vez nas nossas
Pois.
questões, porque isto é novo, estamos a acompanhar sem grande conhecimento. Veja que, por exemplo, a nível dos resultados que têm saído de vários institutos, Instituto de Saúde Pública, ontem o Hospital Júlio de Matos, etc., são enquetes que muitas pessoas preenchem, mas que não têm representatividade estatística. A nível, não se pode dizer que esses enquetes representam a população portuguesa, porque eu posso ter 20 mil pessoas a preencher aquilo e não serem representativos. E aqui temos que ver, e nós, como sociólogos, analisamos duas componentes: a questão da coesão, da solidariedade e das desigualdades sociais. Veja que as pessoas mais afetadas, a mortalidade é muito diferencial aqui. E temos o que nós chamamos de sofrimento social. Está a afetar determinadas classes sociais, sobretudo aqueles com menos recursos, de uma forma bastante acentuada,
Justamente,
em
essa
que.
será a grande marca deste período de emergência do confinamento, é que falamos muito de retirar liberdade, mas
Sim.
aparentemente isto expõe e até adensa desigualdades sociais, como dizia, pois
Sim.
nem todos têm possibilidade de trabalhar em casa, nem todos têm
Claro.
essa oportunidade. Essa marca vai prevalecer no futuro, vai adensar-se?
Sim, veja as estatísticas. Nós temos, juntando as pessoas que ficaram desempregadas e que estão a layoff, e no layoff muito a questão das mulheres, que quando há um casal ou quando há alguém que está junto, as mulheres optaram mais por ficar em layoff, pela
Exato.
tradição da sociedade portuguesa, que enfim, que é muito baseado no patriarcado, serem elas as cuidadoras, essa marca vai ser muito profunda. Porque repare, uma grande parte dos mortos, dos 900 e tal que temos em Portugal, foram em lares de idosos.
Exato.
E Mas em claros de idosos, aqueles que tinham pessoas, em princípio, com menos recursos e que eram apoiados por IPSS, redes de solidariedade social, fazem um papel, têm um papel muito importante, mas que não tinham recursos nem condições para atender estas pessoas como deveria ser. E aqui há uma crítica a fazer, no futuro iremos todos analisar isto com calma, não é? Mas seria de antecipar, sabem, Renato e Sérgio, nas crises anteriores, vou falar nas ondas de calor. Desde 2003, praticamente matam todos os anos centenas de idosos.
Exato.
Já os idosos eram a população mais vulnerável. Havendo indicações de que este vírus afeta de uma forma desproporcional os mais idosos, como é que se chegou tão tarde à importância de defender os lares, de terem atenção, uma política pública específica? Mas atenção, não é só agora. É no processo longo de recuperação, porque estas pessoas que vão ficar nos lares vão precisar de um apoio, de um reforço das.
E acredita que este período fará com que, enfim, a sociedade olhe de outra forma, para os mais idosos a partir de aqui?
Sabe que os indicadores não são claros, porque tínhamos a experiência do passado. Nós temos já há muitos anos pessoas a morrer por onda de calor, só que não é tão visível,
Exato.
porque as pessoas morrem em casa, morrem em instituições e é devido a um golpe de calor. Aqui, como é visível e estamos perante uma pandemia que afeta toda a sociedade e o mundo de uma forma global, essa realidade é mais visível. Mas, por exemplo, veja o caso da Suécia, um país rico. Não foi para, como sabem, para o confinamento. O único confinamento foram os maiores 16 anos. Na Suécia, os maiores 16 anos não foram, foram todos para casa. Não estão nas escolas nem nas universidades. O contrário é o que vamos fazer aqui. É interessante analisar isto. E o que é que acontece? O grande erro, 50% da mortalidade acontece nos lares com grandes condições da Suécia. Porquê? Porque o epidemiologista-chefe não olhou para o passado. Não olhou que, no pouco que são afetados pela onda de calor, quase todos morriam em lares de idosos. Dos poucos que eles têm, porque é um clima que não é afetado tanto por esta. Portanto, há um historial que mostra que os idosos nas sociedades contemporâneas ocidentais, atenção, ocidentais europeias e norte-americanas, os idosos não têm grande valor social. E esse facto leva a que, não tendo valor social e sendo de estratos sociais com menos recursos, não estão em lares nem instituições que tenham condições para os atenderem, médicos, enfermeiros e um conjunto de funcionários com as competências e em número suficiente para tal. Imaginem, hoje é que lemos que o governo disse, na conferência de imprensa, o seu secretário de Estado, que vamos ter que ter um plano e atender à falta de pessoal nos lares. Agora? E isto
Será
acaba em feito antes.
demasiado tarde e pelo que.
Não, não. Não porque o futuro prepara-se hoje. Está
Exato.
lá que aperceberam-se disso e no desconfinamento vão atender. Já é importante, já é uma aprendizagem, porque podemos criticar as políticas implementadas. Eu, por exemplo, sou um crítico. Acho que não se devia ter implementado o estado de emergência. Porquê? Porque os portugueses já mostraram na gripe A que sabem autoconfinar-se, sabem autoproteger-se e mobilizam-se por iniciativa própria.
Então foi
Sabe que os
excessivo o
dados
estado de
mostram?
emergência, incutiu medo à população, do seu ponto de vista?
Isso. Não se faz cidadania nem política com medo, com a política ou cultura do medo. Exatamente. E agora, no desconfinamento, vamos outra vez com a política do medo? Atenção, isto, aquilo, não voltamos ao normal. Estes jovens estão confinados em casa e que vão voltar lentamente ao seu dia-a-dia, mas naquela distância dos 2 metros e com máscara, etc. Como é que se lhes ensina o valor do outro, da proximidade, se vão estar. Quer dizer, a pedagogia, o que eu digo é que é a
Está a
pedagogia
dizer que o medo vai prevalecer, é isso?
isso não está a prevalecer, porque as indicações das autoridades, tanto na conferência diária como nos pedidos do Presidente da República, etc., é uma de sanção. É uma de. Não é de pedagogia para o desconfinamento. E reparo, eu vou-lhe dar um exemplo. Na Alemanha tem sido exemplar. Nós estamos a seguir o manual da Alemanha, digo-lhe. Estamos a seguir rigorosamente o manual da Alemanha. Por exemplo, no retorno dos estudantes, favoreceram os estudantes que têm exames. Vão voltar os estudantes da universidade, do 12º ano e do 9º ano, que têm exames de fim de ano. E isto é uma opção discutível. Mas pronto, porque são os jovens, esses jovens do 11º e 12º em Portugal, os da universidade não voltam mais, o que é interessante. São jovens que têm sociabilidades e comportamentos de mobilidade muito superiores aos como que têm menos idade, entre os 6 e os 16. É um risco
José,
que vamos correr.
gostava de falar
Sim,
aqui consigo. Já falámos aqui dos idosos, não é? E agora está a falar dos mais jovens. Eu queria falar muito particularmente das crianças. Que marcas? Falou aí do medo, que é bastante importante e que é uma marca forte desta pandemia, não é? E que ficará, já percebemos também isso. Que outras consequências é que este período que estamos a atravessar pode deixar, do ponto de vista, lá está, das relações sociais, mais uma vez, nas nossas crianças?
Eu não sou especialista em sociologia da infância, mas
Sim,
os
senhor.
dados mostram, e até de contextos anteriores, de outras catástrofes, de outros desastres que não têm tanto impacto, as crianças são, por exemplo, os incêndios de 2017, que eu estudei no terreno, as crianças são fundamentais, não é? Para a narrativa que lhes é construída e para a construção do futuro. Eu falei, se calhar infelizmente, eu, por exemplo, não gosto da metáfora da guerra, não é? Acho que não é
Pois.
produtiva, não é útil e não cria, não desmobiliza para um futuro que não é de guerra, nem o presente é. A história e o que queremos mobilizar das crianças tem que ser numa componente positiva. Mas a verdade é que as crianças passam por um trauma, porque repare, vão se manter distantes, aprender com o outro, a co-presença com o outro, a comunhão com os outros e com os outros, são fundamentais para a aprendizagem da criança, no erro da aprend... e no erro e no sucesso. Ora, isso não vai acontecer durante 6 meses. Vai cair tudo sobre as famílias. Mas quais são as famílias que têm condições para fazer este acompanhamento dos mais novos?
Claro.
Por exemplo, eu tenho referido que neste plano de desconfinamento não há uma pedagogia. O que é que está, qual é o manual da Direção-Geral de Saúde para o apoio a estas crianças que vão ficar em casa, que é dos 6 até aos 16, vão ficar em casa até setembro, outubro, com sorte, não é? Se houver
Exato.
outro surto, voltamos todos para casa outra vez, não é? Portanto, vai ser basicamente o trauma. E só que as pessoas são muito resilientes. A sociedade portuguesa é muito
Mas
resiliente, repare.
é um trauma, usando a sua expressão, é um trauma que fará com que as novas gerações possam vir a ser muito diferentes das nossas, serão seres
Aprender
humanos
uma coisa.
diferentes, mais
Aprender uma coisa.
desconfiados, mais
Não, não,
distantes,
isso não, isso
não?
não. Porque as pessoas, não, não, as pessoas são resilientes e os laços familiares em Portugal são fortes e consegue-se ultrapassar isso. A questão, e sobretudo, tem é que se rapidamente retomar o contacto com as gerações mais velhas. Porque é isso que eu ia dizer. As gerações mais velhas passaram, e nós estamos a falar nisso, as gerações mais velhas passaram pela gripe asiática de 57 e pela gripe de Hong Kong de 68. A gripe de Hong Kong em Portugal matou mais de 1.000 pessoas, mais do que esta por enquanto, não é? E estas pessoas têm essa memória, além de outras privações, não é? O próprio regime político, etc., têm histórias e narrativas e capacidade de, não é fechamento, mas de ultrapassar, de projeção para o futuro, que são fundamentais para inculcar este espírito dos mais jovens. Ora, será razoável manter as gerações separadas? Porque eu não falo em distância social, como sabem, eu falo de distância física.
Exato.
Eu sei que os mais velhos estão mais juntos que os mais novos no WhatsApp, sei que os meus filhos nos WhatsApps, nos Skypes, nisto tudo.
Mas não há
Mas é
proximidade
diferente.
física,
Não, não.
que é importante, não é?
Não preciso ultrapassar a barreira dos 2 metros, que também é um pouco
Claro. José, queria fazer-lhe uma
diga,
última
diga.
pergunta, se acha,
Sim.
fazendo aqui um bocadinho até um resumo de tudo aquilo que nos disse, uma brilhante análise do
Sim.
meu ponto de vista, acha que nos podemos tornar numa sociedade mais sofisticada no que diz respeito aqui à atenção, lá está, como disse, aos mais velhos, à proximidade que nós temos que preservar, não é? Uns relativamente aos outros, a preocupação, esses laços de solidariedade, acha que de facto no médio prazo, vá, nos podemos tornar uma sociedade mais sofisticada, mais competente desse ponto de vista?
E até nos locais de trabalho, por exemplo.
Sem dúvida, porque, repare, o que nós chamávamos, o que é que estamos a chamar de profissões essenciais? Começa por vós, não é?
Exato,
Para os
exato.
profissionais da comunicação social, mas vai ao homem e à mulher do lixo. Aquele que mete o cloro para que a água tenha qualidade todos os dias. Aquele que vem entregar as encomendas a cá. É interessante. De repente, apercebemos-nos do conjunto de profissões que são essenciais, os camionistas, etc. Nada funciona sem estas pessoas, homens e mulheres, que de repente se tornaram fulcrais para a sociedade. E os mais jovens aprendem isso. E mais do que isso, aprendem que aquilo que eles criticavam e até brincavam, que é o facto de estar numa sala de aula, ouvirem a voz da professora e não estarem nesta distância da telescola e dos Zooms e dos Skypes e tudo isso, que é fundamental para a aprendizagem. Isso é uma grande mudança que leva a que as pessoas valorizem mais a aprendizagem e a relação com os outros. E isso teremos, por isso é que é o desafio. Como é que vamos reforçar a coesão social e a orientação para um futuro mais, pelo menos mais consciente das questões ambientais, mais consciente dos ritmos do cotidiano. Mas lentamente a tendência é para voltar a um normal que não seja de sobressalto. Repare, são poucas as gerações como esta em que se teve um sobressalto de tal monta que obriga a repensar tudo. Tem que estar a explicar. Eu tenho aqui três filhos, um de 27, um de 19 e um de 16. Várias vezes ao dia temos que estar a explicar uns aos outros porque é que estamos aqui, porque é que podemos só dar uma volta aqui em torno do bairro. Por isso é que eu acho que no futuro, a ficarmos confinados, tem que ser pela positiva, tem que ser pelo apelo, como fez a Suécia, tem que ser pela responsabilidade, não pela sanção, pela prisão, pelos bloqueios, tudo isso.
Claro. Que é uma crítica que faz ao que foi feito aqui em Portugal.
Sim, sim.
José Manuel Mendes, diga, para terminar.
Não, ia só dizer que a epidemiologia é boa para explicar o passado, mas para o futuro não havia dados suficientes para tal radicalismo. Porque as soluções foram diferentes. E teríamos que aprender, claro, mas confiem nos portugueses, porque na gripe A toda a gente se mobilizou e se comportou sem haver estas medidas draconianas. Temos que ter confiança nas pessoas e pensar no futuro.
Muito bem, obrigadíssimo. Muito obrigado. José Manuel Mendes, sociólogo, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, que nos apontou aqui, deu-nos aqui luzes incríveis.